Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 18 de julho de 2023.
E vamos ao destaque do dia, proteção da Amazônia.
Após encontro com líderes latinos e europeus, presidente Lula diz que foco agora será projeto de preservação da floresta com países amazônicos.
Unindo soluções ambientais e sociais.
O que a gente quer compartilhar é a exploração científica da riqueza da biodiversidade, sobretudo para a gente tentar pesquisar como melhorar a vida do povo que mora na selva.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Oportunidade no serviço público.
Governo autoriza concurso para preencher mais de 3 mil vagas no Executivo Federal. Cleide Lopes.
Os novos servidores vão atuar em 22 órgãos e vários ministérios.
E a nossa entrevista do dia, vamos falar de educação.
A gente recebe a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba.
Ela vai falar da liberação de recursos para obras em creches e escolas e também para alimentação escolar.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Meio ambiente, importância da Amazônia e os programas Desenrola e Mais Médicos foram os principais temas do programa semanal Conversa com o Presidente.
Produzido pela empresa Brasil de Comunicação, o programa foi gravado durante a viagem do presidente Lula à Bélgica.
No programa semanal Conversa com o Presidente, Lula falou sobre a agenda de reuniões em Bruxelas e disse que uma das pautas mais recorrentes durante o encontro é a proteção da Amazônia. Ele apontou que vai se reunir com líderes de países que têm parte da floresta em seu território para discutir como será apresentado o trabalho de preservação na COP28, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que será realizada nos Emirados Árabes.
O que a gente quer compartilhar é a exploração científica da riqueza da biodiversidade para saber se dali a gente pode extrair produtos fármacos, se a gente pode trazer coisa para fazer indústria de cosméticos, mas, sobretudo, para a gente tentar pesquisar como melhorar a vida do povo que mora na selva.
Ainda sobre as reuniões na Bélgica, o presidente apontou uma mudança de comportamento entre os países mais desenvolvidos e as nações em desenvolvimento. De acordo com Lula, os mais ricos têm incentivado a industrialização para que matérias-primas, como minérios, sejam processadas nos países de origem. O presidente ressaltou que é o momento de nações como o Brasil aproveitarem a oportunidade para gerarem mais emprego e riqueza.
Qual é o nosso discurso para a União Europeia? Queremos que vocês financiem a construção das fábricas que nós precisamos para fazer esse processo de transformação. Eu achei uma evolução no discurso, né? Para você fazer emprego acontecer no seu país.
O presidente também defendeu a importância do programa Desenrola, que oferece descontos para que as pessoas negociem suas dívidas e deixem de ser inadimplentes.
É muito importante que as pessoas estejam libertas das suas pequenas dívidas para fazer outra dívida sempre de forma muito responsável.
Lula também falou sobre o programa Mais Médicos, relançado nesta semana. Lembrou a importância de garantir o atendimento médico nas periferias e cidades do interior. O programa prevê a contratação de mais de 28 mil médicos que vão atender cerca de 96 milhões de pessoas. Reportagem Márcia Fernandes.
E terminou hoje a cúpula CELAC União Europeia na Bélgica.
A CELAC é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos e não se reunia desde 2015.
O presidente Lula aproveitou a oportunidade para ter também encontros bilaterais.
Hoje ele se reuniu com chanceleres da Alemanha, Áustria, Dinamarca e Suécia e discutiu temas como meio ambiente e combate à desigualdade.
A situação da Venezuela também foi tema da cúpula, além do acordo Mercosul-União Europeia, que busca criar uma área comercial entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e 27 países europeus.
O primeiro compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi um café da manhã com lideranças progressistas em um hotel de Bruxelas. O encontro reuniu chefes de Estado e de governo da Argentina, Chile, Colômbia, Portugal, Dinamarca, Alemanha e Espanha, que discutiram a defesa da democracia, o combate à desigualdade, direitos humanos e meio ambiente. Do hotel, o presidente seguiu para a cúpula CELAC União Europeia e, durante o dia, manteve encontros bilaterais. Com o primeiro-ministro da Suécia, Lula falou sobre a produção de caças no projeto Gripen, em parceria com a empresa sueca Saab. Lula se reuniu também com os chanceleres da Áustria, da Alemanha e, pela primeira vez, com a primeira-ministra da Dinamarca. Ela sinalizou a Lula que a Dinamarca quer contribuir com o Fundo Amazônia, voltado para a prevenção e combate ao desmatamento e ações de conservação e uso sustentável da floresta. Durante entrevista concedida pela manhã no programa Conversa com o Presidente, Lula fez um balanço da viagem ao país belga e apontou a importância de se retomar a reunião da CELAC após 8 anos.
É a oportunidade não apenas de você fazer acordo, discutir ações conjuntas dos dois continentes, discutir política de investimento, como é extremamente importante você fazer reuniões bilaterais com os presidentes para que você discuta a aproximação do Brasil com o mundo. Eu tenho feito muitas bilaterais, ao todo eu acho que vai dar 8 bilaterais. Nós concluímos a pauta do Mercosul, mas eu estou achando a reunião extraordinária, muito produtiva.
A cúpula chega ao fim com um consenso entre os 60 países de que a América Latina, Caribe e União Europeia devem trabalhar juntos para promover a reforma da governança global e da arquitetura do sistema financeiro internacional. Já os países do Mercosul e da União Europeia reafirmaram esforços para concluir o acordo comercial em negociação há mais de 10 anos. Também neste último dia de cúpula, governos sul-americanos e europeus emitiram um comunicado sobre a situação na Venezuela. O documento pede que a oposição e o governo venezuelano fechem um acordo para a realização de eleições justas, transparentes e inclusivas no ano que vem, com acompanhamento internacional. De Bruxelas, na Bélgica, Vanessa Casalino.
Já está disponível para consulta o resultado da lista de espera do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
É importante ficar atento às atualizações das convocações. Os estudantes pré-selecionados nessa etapa do FIES têm até 3 dias úteis após a data da convocação para complementar a inscrição na página do FIES.
Por meio do fundo, os estudantes têm a chance de entrar na faculdade e começar a pagar o valor das mensalidades ou parte delas só depois de concluir o curso.
Para saber se foi convocado, basta acessar o portal de acesso único do Ministério da Educação em acessounico.mec.gov.br/FIES.
O governo federal anunciou hoje mais de 3 mil vagas para concursos públicos federais.
As vagas vão atender demandas de 22 órgãos e diversos ministérios.
Também foi anunciada a transformação de alguns cargos de nível médio em vagas para nível superior.
O impacto no orçamento anual será de R$546 milhões.
O governo federal autorizou nesta terça-feira mais 3.026 novas vagas para concursos públicos. No total, são mais de 8 mil vagas anunciadas em 2023 para a reconstrução da administração pública federal. A autorização é para 2.480 novas vagas e ainda nomeação de 546 vagas em concursos públicos que já estão em andamento. O advogado brasiliense Lucas Leitão trabalha na iniciativa privada e já estuda de olho em uma das 100 vagas autorizadas nesta terça-feira para o Banco Central.
O concurso que eu quero ter foco principal é o Banco Central. E principalmente para organizar meu tempo, eu tenho que organizar meu horário de trabalho, dividir um tempo certinho para eu conseguir focar 100% no Banco Central.
Os novos servidores vão atuar em 22 órgãos e vários ministérios. Além do Banco Central, os concursos autorizados são para o IPEA, 5 ministérios, 8 agências reguladoras, carreiras transversais, como especialistas em políticas públicas e gestão governamental e de analistas, técnicos de políticas sociais e outros órgãos como o IBGE e a Comissão de Valores Mobiliários, como explica a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck.
A gente vai ter que ser muito criterioso aí nas áreas que vão ser priorizadas, né? E lembrando que os concursos que foram autorizados esse ano, todos vão ter previsão no orçamento, mesmo que eles, as pessoas não entrem esse ano. É muito provável que esse que a gente está anunciando hoje, tirando as áreas que já estão muito adiantadas no seu processo de fazer concursos, que vão conseguir fazer esse ano, alguns talvez consigam fazer muito no final do ano, as pessoas efetivamente entrem no ano que vem.
O impacto aos cofres públicos dos concursos permitidos nesta terça-feira será de 546 milhões de reais. Reportagem Cleide Lopes.
Televisão, celulares, notebooks, automóveis.
Você sabe o que tudo isso tem em comum?
O semicondutor, uma matéria-prima usada na fabricação de vários dispositivos eletrônicos.
Para se ter uma ideia da importância do material, durante a pandemia, com o aumento da demanda por produtos eletrônicos para trabalho em casa, a indústria não conseguiu atender o mercado.
E hoje, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e outros integrantes do governo discutiram formas de incentivar a fabricação desse insumo no Brasil.
Os semicondutores são matéria-prima para a produção de chips usados nos mais diversos aparelhos eletrônicos e automóveis. São eles os responsáveis por conduzir a corrente elétrica em smartphones, videogames e computadores, por exemplo. Fundamentais em várias tecnologias, os semicondutores são produzidos por poucas empresas e disputados por muitas indústrias. Para debater sobre o assunto e discutir estratégias brasileiras para o aumento de produção do componente, o governo federal organizou um seminário nesta terça-feira. O evento contou com a presença do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, que destacou a atualização do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores em março deste ano.
O novo PADIS, que tira todos os tributos de importação, IPI, PIS, COFINS, tudo, para semicondutores e energia fotovoltaica. Então, procurando impulsionar aí áreas estratégicas da economia brasileira.
Segundo o governo, o montante do incentivo é superior a 600 milhões de reais somente neste ano. No momento, o Brasil conta com 11 grandes empresas na cadeia de produção de semicondutores. No entanto, a capacidade é apenas para a finalização dos componentes. China, Estados Unidos e Japão disputam uma batalha global para controlar a tecnologia de fabricação de chips. Para a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dueck, a dependência de componentes importados ressalta a necessidade de incentivar a indústria nacional.
É um setor super estratégico e acho que a pandemia acabou reforçando a importância da atuação do Estado de forma ampla. Também a discussão de autonomia produtiva talvez tenha sido uma das coisas mais importantes que surgiu a partir da pandemia. Justamente a gente sabe que insumos estratégicos e onde os semicondutores são usados, como os microchips, por exemplo, foi um insumo que sumiu do mundo. Isso gerou um problema mundial. A gente está tendo inflação mundial associada a isso. Então você tem toda uma discussão importante geopolítica, econômica, que passa por esse setor tão estratégico e entender que a gente precisa discutir ele de forma ampla.
Outra medida tomada pelo governo federal foi instituir em fevereiro um grupo de trabalho para estudar a reversão do processo de desestatização e liquidação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, CEITEC. Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a CEITEC é a única empresa na América Latina capaz de desenvolver um chip da concepção à aplicação final. Reportagem Gabriela Noronha.
Estados e municípios com obras paralisadas ou inacabadas de escolas da educação básica terão recursos para concluir os empreendimentos.
Essa retomada é uma das prioridades do governo, assim como o aumento de repasses para a alimentação escolar.
E hoje nós conversamos com Fernanda Pacobaíba, que é presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE, responsável por administrar o dinheiro para esses investimentos. Boa noite, presidente.
Boa noite, obrigada a vocês, mais uma vez aqui na Voz do Brasil.
Presidente, uma das prioridades do governo é a retomada de obras na educação. Como é que o FNDE participa desse processo e qual que é o volume de recursos disponíveis?
Pois é, o FNDE desempenha um papel fundamental, na verdade, a liderança dessa retomada, né, com esse diálogo com os municípios e com os estados e que propicie essa retomada, essa viabilização das obras. Hoje a gente tem quase 3.600 obras no Brasil inacabadas e paralisadas e, para isso, o governo federal está destinando um volume de 4 bilhões de reais para que essas obras sejam concluídas.
E, presidente, quais são as prioridades no atendimento? São obras mais adiantadas ou as mais antigas?
Excelente pergunta, porque, de fato, o que é que a gente quer? Nós queremos marcar a maior quantidade de gols possível no menor espaço de tempo. Então, óbvio, a gente vai começar com esse plano com as obras que já estão mais adiantadas. E aí a nossa prioridade nesse momento, obras que estão com execução entre 80% e 100%, elas vão ter um primeiro lugar na fila. Obras entre 60% e 80% de execução vão vir no segundo momento e assim sucessivamente até aquelas obras que, por exemplo, podem ter sido iniciadas ou pode ter sido iniciado o processo licitatório lá atrás, mas cuja execução nem começou.
Presidente, estados e municípios interessados em retomar essas obras, eles devem fazer algum tipo de adesão para acessar os recursos? Há um prazo também para se fazer isso?
Tem prazo. Hoje, nós estamos aí premidos por uma portaria, a portaria número 82 de 2023. No Google a gente acha bem facinho os mecanismos de busca, mas o que é super importante? A gente precisa de uma manifestação dos estados e dos municípios dizendo para o FNDE que querem retomar aquelas obras. Então, o pessoal já conhece o nosso sistema do FNDE, é um sistema chamado CIMEC, quem trabalha com isso sabe, precisa entrar no CIMEC até o dia 10 de setembro de 2023 e dizer, quero retomar a obra ou não quero retomar a obra. E a gente precisa dessa manifestação para continuar.
E, presidente, qual o valor para a retomada dessas obras?
O governo federal estará aportando 4 bilhões de reais para retomar quase 3.600 obras inacabadas e paralisadas, espalhadas em todas as regiões do nosso país.
É só em escola de educação básica?
Olha, o tipo de obras tem dos mais variados tipos. Nós temos 1.200 unidades de educação infantil, nós temos 1.000 escolas de ensino fundamental, nós temos 40 escolas de ensino profissionalizante, 86 obras são de reformas ou ampliações e nós temos mais de 1.200 quadras esportivas espalhadas também por todo o Brasil que podem ser retomadas com esse plano.
E para tirar todas as dúvidas, o FNDE vai promover um diálogo virtual sobre a retomada. Quando vai ser esse diálogo e quem pode participar?
Pois é, nós temos um movimento chamado FNDE Dialoga, que vai ter uma terceira versão amanhã, a partir das 14 horas, quarta-feira, né, no YouTube do FNDE. Então a gente aguarda vocês lá, vai ser uma explicitação para todas as pessoas que operam essas obras no Brasil, para todos os munícipes, as pessoas dos estados, os interessados, aqueles que queiram conhecer um pouco mais dessa dinâmica do governo federal.
Presidente, uma das primeiras medidas do governo foi o reajuste no repasse da merenda escolar. E esse ano os recursos chegam aí a 5 bilhões e meio de reais. E uma proposta é a implantação de um sistema nacional de alimentação escolar. O que seria esse sistema e no que ele pode melhorar o atual Programa Nacional de Alimentação Escolar?
Pois é, o PNAE eu considero como o programa mais bonito que o governo federal tem hoje. Alimenta 40 milhões de crianças todos os dias. Quando a gente fala que a fome é um grande problema no Brasil, hoje o Ministério da Educação, por meio da alimentação escolar, alimenta 40 milhões de crianças e adolescentes, enfim, quem frequenta a educação pública nesse país. É uma coisa extraordinária. E a gente quer avançar. A gente quer ter mais agricultura familiar, a gente quer ter mais participação dos estados e municípios nesse compartilhamento do programa.
E o FNDE aderiu a um programa da Controladoria Geral da União, o PRISMA, que tem uma série de objetivos como o combate à corrupção. O FNDE vai fiscalizar a aplicação desses recursos?
O FNDE não trata propriamente de fiscalização. O que nós queremos com o PRISMA é que a integridade ela margeie todos os processos do FNDE. Nós estamos muito focados em ter uma boa, que a sociedade saiba o que o FNDE tem feito de bom para reverberar tantos programas maravilhosos para a educação básica brasileira.
Presidente, o FNDE quer reforçar aí o diálogo com os gestores, né, sobre vários assuntos aí da nossa educação. E para reforçar isso, vai lançar um balcão virtual do FNDE. A gente pode detalhar Como é que vai funcionar isso e o
pois
que é?
Pois é, a gente está muito claro depois da pandemia que a gente não precisa dessa presencialidade para estarmos juntos e para conseguirmos destravar os processos. Então, uma possibilidade que nós temos é utilizar o balcão virtual, que é um chat, basicamente, para a gente tirar dúvidas, para a gente avançar, a burocracia que às vezes paralisou uma obra, para que a gente possa estar próximo de todo o Brasil a partir daqui de Brasília.
Já está funcionando?
Ele já é um balcão que já está funcionando, está na prototipagem agora com esse plano de retomada de obras inacabadas e paralisadas, que eu tenho certeza que é uma grande aspiração para todos nós.
Conversamos com Fernanda Pacobaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Obrigada pela entrevista, presidente.
Eu que agradeço.
Aumentar a segurança alimentar de quem vive no sertão nordestino
e minimizar o impacto das mudanças climáticas na região.
Com esses objetivos, foi lançado hoje o edital Sertão Vivo, que deve beneficiar 250 mil famílias da região que vivem em situação de maior vulnerabilidade.
Cerca de 1 milhão de pessoas que moram no semiárido nordestino podem ser beneficiadas com recursos do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA, da Organização das Nações Unidas. Segundo o presidente da entidade, Álvaro Lário, serão destinados mais de 200 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 1 bilhão de reais, para financiar projetos que aumentem a produção de alimentos e diminuam os efeitos das mudanças climáticas no sertão brasileiro.
Este projeto visa aumentar a segurança alimentar de 250 mil famílias, ou 1 milhão de pessoas, no Nordeste, com sistemas de produção agrícolas e resilientes, promovendo a mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas.
O lançamento do edital Sertão Vivo contou com a parceria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. 4 estados do Nordeste serão selecionados. Para a escolha dos projetos, serão levados em conta critérios como a situação de desnutrição da população e de disponibilidade de água, como explica o presidente da instituição, Aloysio Mercadante.
Cada governador, governadora, vai escolher seu território a partir desses 4 indicadores, pobreza, água, fome, seca, e verificar aonde o desafio é maior, como é que a gente consegue reforçar essas famílias.
A seleção prevê também a construção de 21 mil cisternas de produção e 16 mil unidades de tratamento e reuso de águas residuais domésticas. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirma que a região nordestina é estratégica para o desenvolvimento do país de forma sustentável.
O presidente Lula tem esses 2 pilares do seu propósito. Primeiro, aumentar a produção de alimentos no Brasil para tirar o Brasil do mapa da fome. E o segundo pilar é evitar essas mudanças climáticas que tanto estão afetando o planeta. E é por isso que ali é um lugar de experiência muito importante.
O edital do projeto Sertão Vivo está disponível na página do BNDES na internet, em bnds.gov.br. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 18 de setembro. Reportagem Luana Karen.
O Reino Unido retirou os controles reforçados às compras de carne brasileira.
A decisão veio 9 meses após uma visita técnica do Brasil realizada por equipes britânicas.
Com a medida, autoridades sanitárias brasileiras poderão habilitar as empresas autorizadas a vender carne ao Reino Unido.
O país também passará a tratar os casos de gripe aviária em nível estadual.
Dessa forma, eventuais focos da doença no Brasil levarão apenas ao fechamento do mercado para as carnes de aves dos estados com ocorrências registradas.
O Reino Unido é um importante destino das carnes exportadas pelo Brasil. No ano passado, o Brasil exportou mais de 280 milhões de dólares em carne de aves e cerca de mais de 134 milhões de dólares de carne bovina para aquele país.
A ministra do Esporte, Ana Moser, embarcou hoje para acompanhar a abertura da Copa do Mundo de Futebol Feminino na Austrália e na Nova Zelândia.
Moser recebeu do presidente Lula a missão de representar o governo federal no evento e negociar para trazer ao país o próximo Mundial Feminino em 2027.
E o governo decretou que os dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina vão ser ponto facultativo para servidores públicos.
Até hoje, a medida só havia sido adotada nos mundiais masculinos.
O governo federal liberou 280 milhões de reais em crédito extraordinário ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para socorrer estados atingidos pelas chuvas intensas.
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco e Alagoas estão entre os beneficiados.
Os recursos serão destinados para a recuperação de infraestrutura destruída nos municípios afetados, que culminaram em inundações, enxurradas, alagamentos e deslizamentos.
Medida provisória com crédito extraordinário foi publicada no Diário Oficial da União.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
A produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida leis estaduais sobre porte de arma de fogo a procuradores e agentes socioeducativos.
Plano de saúde deve inscrever recém-nascido, neto de titular e custear internação que supere 30 dias do nascimento.
Justiça condena homem por publicações racistas ao povo judeu e crime de ódio à comunidade LGBTQIA+.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais leis de Sergipe e Mato Grosso que conferem porte de arma a procuradores estaduais e agentes socioeducativos.
As ações foram ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República. O relator citou a jurisprudência do STF e o Estatuto do Desarmamento, que afasta uma competência legislativa dos estados e dos municípios sobre a matéria.
No caso da lei de Mato Grosso, o ministro Edson Fachin também observou que o porte para agentes de segurança socioeducativos contraria disposições da Constituição que protegem os direitos das crianças e dos adolescentes.
Para o ministro, a medida reforçaria a ideia equivocada de que as medidas socioeducativas têm caráter punitivo, quando, na verdade, são de cunho educativo e preventivo.
Operadora é obrigada a inscrever no plano de saúde o recém-nascido, filho de dependente e neto do titular.
Esse entendimento foi confirmado pelo STJ. Fátima Uchoa.
Os pais de um recém-nascido ajuizaram ação para obrigar uma operadora a pagar despesas com UTI neonatal até a alta hospitalar e inscrever o bebê como dependente no plano de saúde do avô, o que foi deferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A terceira turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial da operadora apenas para permitir a cobrança de mensalidades após o 30º dia do parto. De acordo com o relator ministro Vilas Boas Cueva, a Agência Nacional de Saúde Suplementar definiu que, assim como o consumidor titular, o dependente também pode incluir o filho recém-nascido no plano de saúde na condição de dependente, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 30 dias do nascimento ou da adoção.
No primeiro semestre deste ano, a ouvidoria do TSE prestou mais de 17 mil atendimentos a eleitoras e eleitores.
O tempo médio para responder às solicitações foi de 3 horas e 35 minutos. Carol Lasno.
Entre as principais demandas está a solicitação de informações, seguida do pedido de dados específicos sobre título de eleitor. A maior parte dos contatos foi feita por pessoas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. É possível entrar em contato com a ouvidoria do TSE de forma presencial na sede do Tribunal em Brasília por meio do site tse.jus.br ou pelos números 0800 648 0005 ou 61 3030 8700.
Justiça do Trabalho é parceira de ação itinerante na Amazônia Legal.
A iniciativa vai levar justiça e cidadania em força-tarefa realizada em São Félix do Xingu, no Pará. Anderson Conrado.
O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho participam até sexta-feira da ação Justiça Itinerante Cooperativa na Amazônia Legal. A força-tarefa tem ênfase nas áreas ambiental, previdenciária e trabalhista. A iniciativa é uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça Federal, o CSJT e o Conselho Nacional do Ministério Público, com a adesão de órgãos do Sistema de Justiça e do Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal.
Justiça condena homem por publicações racistas ao povo judeu e crime de ódio à comunidade LGBTQIA+.
Ele se tornou alvo de ação do MPF após representação da comunidade judaica, Jonathan Moreira.
A denúncia relatava que em 4 publicações o réu exaltava Hitler e incentivava o discurso de ódio contra judeus e a violência contra pessoas trans. Ao analisar o caso, a justiça entendeu que 3 publicações ocorreram de forma sistemática, em curto intervalo, com diversas formas de discriminação e preconceito, inclusive com incitação à violência. O réu foi condenado a 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e ao pagamento de multa. A pena restritiva de liberdade vai ser substituída por 2 restritivas de direitos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPMI dos atos de 8 de janeiro retoma trabalho em agosto com novos depoimentos. Comissão aprova projeto que pode garantir dinheiro para a expansão da Defensoria Pública. Plínio Valério lamenta efeitos da privatização da Eletrobras. Boa noite. A CPMI, instalada em maio para apurar os atos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro, deve retomar os trabalhos no mês de agosto. Os parlamentares oposicionistas acreditam que os depoimentos de testemunhas no colegiado serviram para os governistas tentarem envolver diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
Instalada no dia 25 de maio, a CPMI do 8 de janeiro já ouviu testemunhas relacionadas aos fatos ocorridos antes da depredação da sede dos 3 poderes em Brasília, a exemplo da tentativa de invasão ao prédio da Polícia Federal e a colocação de bomba em um caminhão-tanque nas proximidades do aeroporto de Brasília. Prestaram depoimento um dos condenados pela tentativa de ataque, George Washington de Oliveira, e peritos da Polícia Civil do Distrito Federal. Já o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvenei Vasques, negou o uso da corporação no segundo turno das eleições. E o coronel da Polícia Militar do DF, Jorge Naime, disse que as Forças Armadas impediram a retirada do acampamento em frente ao quartel-general do Exército. O coronel do Exército, Jean Lawande Júnior, negou ter defendido um golpe de Estado ao justificar as mensagens trocadas com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que permaneceu calado. O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, ressaltou que a base aliada, contrária à criação da CPMI, não conseguiu comprovar o envolvimento de Bolsonaro nesses episódios.
Só querem realmente trazer essa narrativa mentirosa de que o presidente Bolsonaro é golpista, não sei o quê, não sei o quê. E todos os testemunhos que vieram até agora elucidaram, não conseguem nada.
A relatora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, argumentou que os primeiros depoimentos ocorreram sem a quebra de sigilos, o que impossibilitou o acesso a informações que poderiam ser confrontadas com as testemunhas e investigados.
Então, eu acho que foi um bom momento, foi uma boa etapa e agora é esperar o retorno para que a gente possa engrenar aí com uma intensidade de oitivas e também naturalmente aí com a aprovação de novos requerimentos.
Em agosto, os parlamentares vão definir os próximos depoimentos. Entre as testemunhas já convocadas estão o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, e do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, General G. Dias.
O Senado aprovou e encaminhou para a sanção presidencial o projeto que prevê a articulação entre os ensinos técnico-profissional e superior. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
Os senadores aprovaram o projeto de lei sobre a formação técnico-profissional apresentado pelo então deputado federal e atual prefeito de Recife, João Campos. A proposta foi relatada pelo senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, para quem a medida articula melhor os cursos e programas abrangidos pela educação profissional e tecnológica.
A proposição busca integrar o itinerário formativo da educação técnico-profissional com o ensino superior e com os programas de aprendizagem profissional. Desse modo, incentiva-se que os estudantes optem pelo itinerário da educação profissional e tecnológica em suas formações, uma vez que a trajetória poderá prepará-los para o mercado de trabalho, como também para cursar o ensino superior.
O senador também aponta como medida que promove a inclusão de pessoas com deficiência a mudança na lei do benefício de prestação continuada, que exclui do cálculo da renda familiar os rendimentos de contrato de aprendizagem, bolsa de iniciação científica, monitoria, atividade de extensão e pesquisa e bolsa atleta.
E também seguiu para a sanção presidencial o projeto que obriga os estados e municípios a criarem os conselhos escolares e os fóruns de conselhos escolares. Um dos objetivos é estimular o encontro de integrantes da sociedade com a escola. Repórter Pedro Pincer.
De autoria da deputada federal Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, a proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir entre as incumbências dos estados, municípios, Distrito Federal e respectivos estabelecimentos de ensino a instituição de conselhos escolares e, no caso dos entes federados, dos fóruns dos conselhos escolares. O projeto de lei, relatado pelo senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, propõe ainda que estados e municípios definam as normas de gestão democrática por meio de lei, que será um instrumento de estímulo ao encontro da sociedade com a escola.
O PL estabelece diretrizes de normatização da gestão democrática no Brasil, especialmente com previsão de instituição dos conselhos escolares e dos fóruns de conselhos escolares. Essas instâncias colegiadas terão a incumbência de promover o diálogo e a interlocução e cooperação para facilitar que o objetivo comum de prestação educacional de qualidade se torne uma realidade.
Os senadores também aprovaram, com alterações, o projeto que concede bolsa de pesquisa a servidores técnicos administrativos de institutos federais. Por causa das mudanças, o texto seguiu para nova votação na Câmara dos Deputados. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou em turno suplementar o projeto de lei que destina recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos para regiões em dificuldades para expandir a defensoria pública. Se não houver pedido para nova votação no plenário, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei destina 15% dos recursos arrecadados pelo Fundo de Defesa dos Direitos Difusos às defensorias públicas, até que o número de defensores fique adequado às necessidades da população local. O autor, o Everton, senador do PDT do Maranhão, diz que é importante assegurar o direito à defesa a quem não tem condições de contratar um advogado.
Então, esse defensor ele tem um papel fundamental de trazer equilíbrio, de trazer condições para que ele possa ter o seu direito à defesa e, acima de tudo, a sua voz possa, de alguma forma, ser ecoada e a justiça possa ajudá-lo.
O Fundo de Defesa dos Direitos Difusos é formado em parte por multas aplicadas pelo descumprimento de normas relacionadas à defesa do meio ambiente, direitos de consumidores e de pessoas com deficiência.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, criticou a direção da Eletrobras, empresa privatizada há pouco, por iniciar o desmonte do setor elétrico nacional. Ele disse que a medida atinge de forma imediata os trabalhadores do setor no Amazonas e também todos os consumidores de energia da região norte. Plínio Valério afirmou que, de acordo com o comunicado aos investidores, a Eletrobras iniciou o que chama de estruturação para o processo de venda do portfólio de térmicas a gás. Isso faz parte de um programa de venda de ativos, incluindo usinas e participações em empresas, com o qual a Eletrobras pretende levantar 4 bilhões e 400 milhões de reais.
Ainda de acordo com o comunicado, o objetivo da empresa é
atingir metas de descarbonização, simplificação da estrutura societária e reestruturação do portfólio de ativos. Na prática, isso significa faturar com desemprego e com sacrifício dos usuários dos serviços prestados pela Eletrobras.
Plínio Valério ressaltou que em todo esse processo não há qualquer garantia dos direitos trabalhistas das centenas de técnicos que operam nessas empresas e que garantem o fornecimento de energia a amplas regiões da Amazônia. Ele acrescentou que também não há qualquer garantia de preservação do atendimento às populações que dependem dessas unidades para ter energia e sobreviver. E o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou o apoio do governo brasileiro à institucionalização do Parlamento Amazônico, Parlamas. Se essa medida realmente sair do papel, será possível viabilizar as ações dos 8 países que o compõem, disse o senador. O Parlamais ainda foi convidado pelo Itamaraty para participar da 4ª Cúpula de Países Amazônicos, que ocorrerá em Belém do Pará no mês de agosto, informou ele. Nelsinho Trade ainda defendeu a aprovação de projeto que cria no Senado a Comissão de Defesa dos Biomas Brasileiros.
Para que a gente continue na vanguarda das discussões legislativas sobre a Amazônia, dando um passo estruturante para o acompanhamento dessa agenda, integrando ao debate nacional e internacional, onde assim poderíamos manter a sinergia necessária para debater os encaminhamentos da 4ª Cúpula de Países Amazônicos.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Projetos acabam com limite de renda familiar para o pagamento do BPC.
Câmara discute impacto ambiental de usinas nucleares em Angra dos Reis.
Deputados aguardam sanção do programa Escola em Tempo Integral.
Boa noite. A Câmara e o Senado já aprovaram o projeto de lei que cria o programa Escola em Tempo Integral.
A proposta permite à União financiar matrículas em período integral nas escolas de educação básica por meio de transferências para estados e municípios. A aprovação do texto, que aguarda sanção presidencial, foi comemorada pelos deputados.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, afirma que o programa Escola em Tempo Integral deve viabilizar a modalidade de ensino para no mínimo 50% das escolas públicas, atendendo 25% dos alunos da educação básica.
Na avaliação de Flávio Nogueira, a medida deve recuperar a queda nas matrículas provocadas pelo governo anterior. O deputado espera que o número de vagas para as aulas em tempo integral chegue a mais de 3 milhões até 2026.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, afirma que o programa Escola em Tempo Integral vai proporcionar uma formação mais ampla, intersetorial, com a valorização do aprendizado e a qualificação da educação pública.
José Ayrton Félix Cirilo informa que o modelo de escola em tempo integral se baseia na experiência adotada no Ceará, quando o atual ministro da Educação, Camilo Santana, governava o estado.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, elogia o governo Lula pela iniciativa do programa Escola em Tempo Integral e por priorizar o ensino como instrumento de transformação e de construção de um futuro mais promissor para o país.
Pedro Kizai ressalta a manutenção de bolsas de estudo voltadas para estudantes do ensino médio no texto. Ele argumenta que a bolsa é necessária para evitar a evasão escolar de alunos carentes, que não teriam alternativas para permanecer o dia todo na escola.
Luiz Couto, do PT, demonstra preocupação com o crescimento do analfabetismo no país, principalmente na Paraíba, que, segundo dados do IBGE, possui o terceiro maior índice entre os estados brasileiros.
Luiz Couto pede que o governo Lula invista na promoção de uma educação de qualidade e celebra a aprovação no Congresso Nacional do projeto que cria o programa Escola em Tempo Integral.
Educação.
Raymond, do PT, destaca encontro realizado este mês no Rio de Janeiro para discutir os impactos do novo ensino médio na vida dos trabalhadores da educação. Ele critica o novo ensino médio e afirma que lutará sempre pela educação integrada.
Raymond lembra que o evento realizado pela Comissão de Trabalho da Câmara contou com a presença de sindicalistas, professores e empregados de escolas federais, estaduais e municipais do Rio de Janeiro.
Homenagem.
A independência do Brasil na Bahia é comemorada em 2 de julho. Joseildo Ramos, do PT, lembra que a data registra a retirada definitiva das tropas portuguesas em 1823, quase um ano depois de Dom Pedro I declarar a independência.
Joseildo Ramos afirma que a data 2 de julho é motivo de orgulho, porque foi a luta do povo comum que libertou o Brasil do jugo português.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, destaca que a expulsão definitiva das tropas portuguesas da Bahia foi a complementação da independência do Brasil, proclamada pelo imperador Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga.
Mas para Chico Alencar, a luta é permanente, porque a independência precisa ser conquistada no sentido pleno da soberania, da igualdade, da dignidade humana e dos cuidados com o povo brasileiro.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, ressalta a importância da pequena cidade de Cachoeira na história do Brasil. Ela lembra que no dia 25 de junho de 1822, a Câmara Municipal reconhece Dom Pedro I como regente perpétuo e inicia a guerra para acabar com o domínio português.
Lídice da Mata reitera que a independência do Brasil só foi consolidada depois que os brasileiros enfrentaram diversas batalhas, especialmente no Nordeste, para expulsar definitivamente as forças do Império de Portugal.
Pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, também celebra o 2 de julho, data que marca a vitória sobre as forças coloniais na Guerra da Independência, expulsando os portugueses de Salvador em 1823.
Pastor Sargento Isidório ressalta a participação do povo baiano nos festejos da data e destaca a visita do presidente Lula à Bahia, onde confirmou, segundo o deputado, a instalação de uma nova fábrica de veículos elétricos no município de Camaçari.
Valmir Assunção, do PT, registra que a Câmara de Vereadores de Salvador concedeu o título de cidadã soteropolitana à secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia, Fábia Reis.
Para Valmir Assunção, o evento, que contou com a presença de diversas autoridades, foi importante para reconhecer o trabalho e a dedicação de Fábia Reis na defesa da cidade de Salvador.
Gilson Daniel, do Podemos, presta homenagem à TV Gazeta pelos 40 anos do telejornal Bom Dia Espírito Santo. O parlamentar ressalta a história da emissora e sua importância para a televisão brasileira.
Gilson Daniel observa que o Bom Dia Espírito Santo se destaca pelo jornalismo imparcial e comprometido com as demandas da sociedade capixaba.
Vicentinho, do PT de São Paulo, cumprimenta a nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá e deseja sucesso à entidade, especialmente ao novo presidente Adilson Sapão.
Vicentinho reafirma seu compromisso com o sindicato na luta contra as privatizações, pela redução da jornada de trabalho, pela geração de emprego e por mais saúde e dignidade aos trabalhadores.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, registra com pesar o falecimento de Chico Ferramenta, metalúrgico e sindicalista do Vale do Aço, ex-deputado estadual e federal e ex-prefeito de Ipatinga.
Leonardo Monteiro conta que após enfrentar a opressão do regime militar contra a classe trabalhadora, Chico Ferramenta seguiu carreira política, tornando-se uma grande liderança do PT.
Vicentinho Júnior, do PP, lamenta a morte de José Wilson Siqueira Campos, que foi vereador, deputado constituinte, deputado federal e governador do Tocantins.
Vicentinho Júnior define José Wilson Siqueira Campos como um estadista e um homem à frente de seu tempo que deixou um legado de coragem, fé, determinação e amor ao Tocantins.
José Nelto, do PP de Goiás, se diz honrado por ter acompanhado e feito política ao lado de José Wilson Siqueira Campos, deputado constituinte e ex-governador do Tocantins, que faleceu no início do mês.
José Nelto enaltece o papel de Siqueira Campos na criação do estado do Tocantins e também sua dedicação ao povo de Goiás. O congressista define o ex-governador como um guerreiro, visionário e intelectual.
Política.
No final de junho, Brasília recebeu mais uma edição do Foro de São Paulo, evento que reúne partidos e organizações de esquerda. Durante o encontro, o presidente Lula disse que é motivo de orgulho ser chamado de comunista e que o conceito de democracia é relativo. A manifestação repercutiu no plenário.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, chama os integrantes do PT de demagogos e hipócritas por tentarem impor uma ditadura no Brasil disfarçada de democracia relativa.
Abílio Brunini argumenta que numa democracia verdadeira não existe censura nem aparelhamento do Estado para promover perseguição contra os adversários políticos, o que, segundo o deputado, aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Para Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, a declaração do presidente Lula mostra que ele quer destruir aqueles que enxerga como inimigos e não como adversários. Ela ainda critica o presidente por discursar contra a família, o patriotismo e os costumes.
Bia Kicis também chama de perseguição política a decisão da Justiça Eleitoral de tornar o ex-presidente Bolsonaro inelegível por 8 anos. Para a deputada, Bolsonaro é honesto e patriota e foi julgado sem ter cometido crime.
Capitão Alden, do PL da Bahia, questiona a fala do presidente Lula de que ser chamado de comunista é motivo de orgulho. O deputado diz que o Brasil não pode romantizar o comunismo, lembrando que o regime matou milhões de pessoas no mundo.
Capitão Alden ainda critica a amizade do presidente Lula com Daniel Ortega e Nicolás Maduro, líderes que, segundo o deputado, têm levado miséria ao seu povo, perseguido opositores políticos e levado à prisão todos os que resistem contra o sistema.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, também critica a participação do presidente Lula no Foro de São Paulo, que, de acordo com o deputado, contou com a presença de narcoditadores.
Gustavo Gayer protesta contra a atitude do presidente Lula, que, além de defender o comunismo, manifestou a intenção de lutar contra o discurso em defesa da família, do patriotismo e dos costumes conservadores.
Por outro lado, Washington Quaquá, do PT do Rio de Janeiro, afirma que a realização do Foro de São Paulo é importante para a integração entre os povos das nações latino-americanas.
Washington Quaquá espera que o Brasil exerça seu papel de liderança na formação de um bloco econômico cultural apto a disputar a hegemonia global.
Meio ambiente.
Os deputados estão discutindo o impacto das usinas nucleares para o meio ambiente em Angra dos Reis. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
Em março, a Eletronuclear foi multada pelo IBAMA por causa de descarte irregular de material radioativo no mar e por não ter comunicado o acidente para os órgãos ambientais. Em maio, o presidente da Eletronuclear, Eduardo Grivotti, participou de audiência na Comissão de Minas e Energia da Câmara e afirmou que as usinas Angra 1 e Angra 2 passam por manutenções rigorosas, seguindo planos nacionais e internacionais de segurança.
Na realidade, é um reforço da criação de uma cultura de segurança que venha garantir que todo esse conceito de segurança da área nuclear, que é tão importante, seja internalizado em todos os processos e também dos profissionais nas suas atividades que são desenvolvidas. E essa revisão envolve uma análise abrangente de fatores culturais que podem afetar a segurança, incluindo liderança, comunicação, aprendizado organizacional e tomada de decisão e responsabilidade individual.
Agora, a comissão realizou audiência na Câmara de Vereadores de Angra dos Reis para analisar os impactos das usinas nucleares instaladas na região. O deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, participou da reunião e informou que foi firmado um compromisso da Eletronuclear de melhorar a comunicação em casos de vazamentos, mesmo os que não representam ameaça ao meio ambiente.
A questão é que precisa melhorar a comunicação, tem que de verdade fazer a reparação dos seus equipamentos dentro das datas conferidas e cumprir as suas obrigações, porque afinal de contas, apesar de todo o aspecto técnico de segurança que ela gera, ela tem sempre os seus problemas e tem as compensações legais para serem feitas. Isso não adianta ficar aqui dizendo que, apesar de tudo isso, não vai indenizar as cidades.
Outro ponto discutido durante a reunião, segundo o parlamentar, foi a falta de pagamento do acordo realizado entre a Eletronuclear e as prefeituras dos municípios da região. Max Lemos disse ainda que é preciso concluir a construção da usina de Angra 3 para que os recursos investidos até agora não se percam. Em relação a acidentes nucleares, ele destacou que as usinas nucleares em funcionamento no Brasil atendem a padrões internacionais de segurança e não representam risco para a população. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Economia.
Ao rebater críticas sobre as viagens internacionais do presidente Lula, Rogério Correa, do PT de Minas Gerais, afirma que a política de relações exteriores do atual governo atrai investimentos para o Brasil. Segundo ele, já foram arrecadados mais de 111 bilhões de reais para a área ambiental e obras de infraestrutura.
Rogério Correa também comemora o superávit da balança comercial brasileira, que registrou saldo positivo de mais de 45 bilhões de dólares no primeiro semestre.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, foi escolhido para presidir a frente parlamentar mista da micro e pequena empresa. Ele destaca a relevância dessas empresas para a economia, afirmando que o setor é responsável por mais de 52% dos empregos com carteira assinada no país.
Helder Salomão anuncia que o governo está preparando medidas para fortalecer os micro e pequenos empresários. Ele acrescenta que a frente parlamentar buscará dialogar com governo, sociedade e parlamento a fim de propor e debater medidas que fortaleçam o setor.
Desenvolvimento regional.
Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, participou em Ilhéus do evento de assinatura de protocolo para que o Banco do Nordeste financie a conclusão da obra da ferrovia Oeste-Leste.
Paulo Magalhães afirma que a estrada de ferro colocará a Bahia no cenário internacional com a exportação de minério manufaturado. Para ele, a iniciativa vai abrir fronteiras e trazer o desenvolvimento com obras importantes para melhorar a qualidade de vida da população baiana.
Luiz Lima, do PL, critica a administração da Prefeitura do Rio de Janeiro. Segundo o deputado, a cidade tem sido assolada pelo crime, pela insegurança, pela vulnerabilidade social e pelo alto nível de desemprego.
Para dar exemplo da má gestão, Luiz Lima cita o BRT, que causa acidentes e mortes com frequência. O deputado afirma que, apesar do investimento de bilhões de reais, o BRT do Rio de Janeiro foi mal instalado, gerando prejuízos à cidade e às pessoas que visitam e moram no Rio de Janeiro.
Yandra Moura, do União, destaca que este ano Sergipe sediou o maior festejo junino da história do estado. Ela elogia o governo sergipano pelo planejamento dos eventos e a valorização das festas como um produto cultural e turístico rentável.
Yandra Moura ressalta que a taxa de ocupação na rede hoteleira durante os festejos juninos chegou a 80%, aumentando também a procura por passeios turísticos.
Saúde.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, pede que seja votado o projeto que classifica a síndrome de Tourette como deficiência. Autor da matéria, ele destaca a necessidade de amparo para as pessoas que convivem com essa condição neurológica, caracterizada pela presença de tics, ou seja, movimentações motoras involuntárias.
Pompeu de Matos ressalta que a proposta já foi aprovada na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e conta com um requerimento de urgência assinado por quase 300 parlamentares.
Delegado Palumbo, do MDB, critica a precariedade da saúde pública na cidade de São Paulo. O deputado ressalta que destinou 5 milhões de reais para o Hospital Santa Marcelina, que, segundo ele, está sobrecarregado devido ao fechamento de outros hospitais municipais.
Delegado Palumbo culpa a prefeitura pela situação, mas elogia o trabalho e a honestidade da diretoria do Hospital Santa Marcelina. Porém, o deputado promete apresentar ao Ministério Público provas de que existe corrupção em outras unidades de saúde, como na UPA de Jaçanã.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, parabeniza a equipe médica e todos os profissionais de saúde do Hospital Regional de Guanambi pelos esforços dedicados à população durante o período da pandemia.
De acordo com Charles Fernandes, o Hospital de Guanambi foi considerado um dos melhores em termos de atendimento, com o menor índice de mortalidade no combate à Covid.
Previdência.
Projetos que tramitam em conjunto na Câmara acabam com o limite de renda de 1/4 de salário mínimo familiar por pessoa para o pagamento do BPC. O repórter Antônio Vital traz mais informações.
O fim do limite de renda familiar exigido para o pagamento do benefício de prestação continuada, o BPC, a pessoas com deficiência, está previsto em 3 projetos analisados em conjunto pela Câmara. O BPC é um benefício de um salário mínimo por mês destinado a amparar pessoas que não podem prover seu próprio sustento. Esse valor é pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência incapazes de exercer qualquer profissão. Mas para ter direito ao benefício, a pessoa tem que ter renda familiar de menos de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Essa quantia é considerada muito baixa pelo deputado Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia, autor de um projeto que acaba com esse limitador. A proposta garante o pagamento do BPC para todas as pessoas com deficiência, independentemente da existência de renda própria ou familiar. Fernando Máximo aponta que os gastos necessários para o tratamento de uma pessoa com deficiência justificam o fim do limite.
Na família que tenha mais que 1/4 de salário mínimo de renda per capita, ou seja, R$ 330 por pessoa da família, a família que tem essa renda não pode receber o benefício. Isso é um absurdo, é muito pouco. E essas pessoas que têm um autista grave em casa, que têm um paraplégico, um tetraplégico, que têm um cego dos dois olhos, um amputado, essas pessoas gastam com fralda descartável, com transporte, com medicamentos, fisioterapia, fonoaudiologia, com psicólogos, e não podem receber o benefício porque têm uma renda de R$ 330 por pessoa.
O BPC foi criado há 30 anos pela Lei Orgânica de Assistência Social. Outros 2 projetos apresentados pelo deputado licenciado Danley de Deus Hinterholz também acabam com o limite de renda para o pagamento do BPC. Um deles trata especificamente de pessoas com transtorno do espectro autista. Os 3 projetos estão sendo examinados em conjunto e precisam passar ainda pela análise das comissões da Câmara. Mas o deputado Dr. Fernando Máximo apresentou requerimento para a tramitação em regime de urgência, o que pode fazer com que sejam analisados diretamente em plenário. Ainda não há data para essa votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.